vamos embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Ivan Vilela, autor do livro Cantando a Própria História, Música Caipira e Enraizamento. Este título integra o catálogo da EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Este é o nosso último encontro, não fique aborrecida. Amanhã eu vou embora e vou sair de tua vida. Este é o nosso último encontro, não fique aborrecida. Amanhã eu vou embora e vou sair de tua vida. Tchau, 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 amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for.
Ivan, você divide a música caipira em três momentos. Como você caracteriza?
A primeira fase, a gente tem a iniciativa do Cornélio Pires, e na realidade poucas as duplas são propriamente do interior. Então são músicos da cidade que vão ocupar um espaço que exigia um nível de qualidade técnica de execução que muitas vezes não passava propriamente pelos quesitos de vida de um cara que mora na roça e vai tocar uma viola, por exemplo. Então, nessa primeira fase, é uma fase mista, onde a gente tem elementos da música típica dos caipiras, como tem elementos da sonoridade que deu origem à música brasileira, que é a do choro, que é a sonoridade da banda de sopro, da banda de coreto. Então, você tem várias músicas, por exemplo, do Raul Torres e Florencio, final da década de 1930, início de 40, que ainda são gravados com tuba, com flauta, com violino e tudo mais. E a partir do momento em que a radiodifusão, já a partir de 1923, é mais intensa, começa a se intensificar, os jovens do interior paulista, escutando essa música, eles vão sentir uma proximidade, porque é a música deles, na realidade. Só que quando eles começam a gravar essa música, a partir de Tunico Tinoco, em 1944, eles começam a trazer essa música com uma sonoridade muito própria do mundo deles, que é a que vai caracterizar o perfil da música caipira que a gente tem hoje, que é uma dupla com viola e violão e uma percussão leve por trás. No máximo, um contrabaixo acústico ou um baixo, um violacho ali.
Fosse o fim. Ela foi embora sem dizer pra onde ia, e eu fiquei triste sozinho a chorar. O sol desceu e a lua veio novamente. Eu esperava, mas meu bem não quis voltar. Segui seu rastro na areia da estrada, na esperança de encontrar o meu benzinho.
A terceira fase é no momento em que o mercado fonográfico percebe que esses jovens que vivem na cidade, filho dos migrantes, eles já vivem uma idiosincrasia de uma educação tradicional em casa, em contraposição a uma educação totalmente moderna na rua, no trabalho, na escola, e que eles são uma presa fácil para essa mistura desses gêneros, né? Desse pastiche aí de, vamos grosseiramente falar, de jovem guarda com música sertaneja, que vai ser protagonizado inicialmente pelo Léo Canhoto e Robertinho, que vai encaminhar para o romântico sertanejo dos anos 80, 90, a partir de Tãozinho Chororó, que é muito mais uma música que está destinada a uma alta vendagem do que propriamente ter um vínculo mais intrínseco com a realidade de quem as faziam.
Eu saí daqui da Uana, tocando minha boiada, Com destino a Barreto, sai morro pelo estrada. Levei seis peão de classe pra ajudar nessa jornada. Chegando no Porto 15, ali fizemos parada. Na beira do Pantanal eu resolvi fazer posada. Quando foi a meia-noite, fiquei muito impressionado. Lá no meio do pantano tinha um barulhão danado. O grito de um peão, ai, com boi que tava arribado. Também ouvi um berrante no seu toque repicado. E o barulho foi sumindo pra aquele mundão largado.
Ivan, a fala paulista, ela é basicamente uma mistura do italiano, falando português, com o caipira. Como você pensa, no caso, a linguagem e as letras da música caipira?
Tem um outro ingrediente aí, é que a gente fala português com fonética tupi. Porque até final do século XVIII, a língua falada de São Paulo ao Rio Grande do Sul era o tupi. Mesmo tendo sido proibida no primeiro quartel, entre 1827 e 1834, houve a proibição do Nhangatu como língua oficial, que era chamada língua brasílica. Então, a partir daí, a gente tem essas pessoas falando português com fonética tupi, ou seja, omitindo a sonoridade do F, do L e do R. Então, trabalho vira trabalho, mulher vira mulher e porta vira porta. Então, o caipira já tem uma fala mesclada, já é uma fala brasileira. Ele falava outrora uma língua brasílica. E na hora que mistura com o italiano, então, que eu acho que o Jô Bananeri é o grande exemplo disso, é espetacular. E agora é curioso a gente ver que a cultura caipira, embora seja muito resistente às modificações, ela, no momento em que ela se entrelaça com outras culturas, que ela aceita o japonês, ela aceita o italiano, ela aceita o espanhol, mas ela se mantém. É muito curioso, ela não se descaracteriza. Tem uma dupla de Marília, de plantadores de arroz, que eu até utilizo uma música que eu não cito aí, que chama Saudades do Japão, que é uma música que eles mesclam música caipira com temas japoneses, escala pentatônica, canta em japonês no meio da música, uma coisa muito interessante.
Mamãe coitada vivia com tanta preocupação. E deixar a nossa terra, aquele lindo torrão. A saudade que eu sentia da cerejeira em botão. Me lembra ainda do dia do nosso adeus no Japão. Voltaram no Hikari Madono yuki, umi yo mutsukishi, kasane tsutsu. Itsu shika toshimo, tsugi no to, akete zoke sa wa wakare yo. O que Deus faz tá bem feito, é o ditado que diz. Ganhei a segunda pátria, este abençoado país. Uma cabocla bonita, o anjo que tanto eu quis.
Ivan, como é que você pensa as questões do enraizamento e do desenraizamento?
Quem surge com esse conceito é Simone Veil, na França. Na Segunda Guerra, né, ela escreve uma carta para a Europa reunificada. E ela dizia que duas coisas podiam desenraizar as pessoas, que eram as invasões militares, a força, e o excesso de dinheiro, que podia tirar as pessoas das raízes. Agora, hoje em dia, a gente vive um elemento desenraizador muito mais forte, que é o consumo, que hoje atinge pobres e ricos, não tem mais classe social. E a gente troca a nossa cultura a troco de uma cultura de consumo a cada ano, a coisa é sazonal. E na realidade, a partir do momento em que você se distancia da sua cultura própria, você perde os referenciais de valores que nortearam a vida dos seus avós, dos seus pais. Eu acho interessante a gente ver em determinados países desenvolvidos, muito fácil a gente constatar na Alemanha que as pessoas são super modernas, são cibernéticas e são super enraizadas. Ela tem um sentimento de pertencimento a esse local. E eu acho que essa falta de sentimento de pertencimento, de certa forma, é uma das bases dessa nossa crise moral que a gente vive no Brasil hoje. A música caipira, ela, como todas as músicas de povos que não têm escrita muito definida ou desenvolvida, essas são músicas que contam histórias e estão transmitindo valores. Então, ela é um fator de manutenção desses valores de raízes, como o próprio Oliveira Viana, no início do século XX, cita. Traços caipiras, que a gente poderia estender a traços camponeses no Brasil, a independência moral, a honestidade, a solidariedade e a fidelidade à palavra dada. Isso não são valores feios. Então, por que abrir mão desses valores? Então, nesse sentido, o enraizamento, ele é fundamental. A gente está totalmente conectado com a modernidade, com a pós-modernidade, no entanto, sem perder os referenciais de quem nós somos. Porque senão a gente vira uma presa fácil para um consumo que vai nos transformar em nada, na realidade.
Num bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem, quando o champanhe corria roto no alto meio da granfinagem. Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem. Pro garçom ele pediu uma pinga, que era pra rebater a friagem. Levantou uma almofadinha e falou pro dono: eu tenho uma fé, quando um caboclo que não se enxerga num lugar deste vem por os pés. Senhor, que é o proprietário, deve barrar a entrada de qualquer, e principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café. Foi uma sarva de Parma, gritaram viva pro fazendeiro, quem tem milhões de pés de cafés por este rico chão brasileiro. Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro, portanto vejam que este ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro.
Para o marxista, a canção Rei do Gado expressa a luta de classes. Ivan, a questão envolvendo o pobre e o rico, além da discriminação social, é um tema constante na música caipira?
É um tema constante. Todos os temas cotidianos da vida de uma população estão expressos na música dos caipiras. A gente tem temas que tratam de como essas populações pobres perceberam a Revolução de 30, de 32, a época da guerra, da falta da gasolina. O próprio Cornélio Pires tem uma música, o Alvarengue Ranchinho tem uma sátira sobre a falta da gasolina, a crise da gasolina que chama. Então, todos os segmentos da sociedade são expressos nessas músicas, porque a música tinha esse poder de ser cronista, como é a música popular brasileira de maneira geral. É o que seria da nossa história nos anos da ditadura, aí, se não fosse a música, que a imprensa estava totalmente amordaçada e era a música que era cronista desses episódios todos, né?
O João de Barro, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. No vai e vem com o barro da biquinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Toda manhã o pedreiro da floresta cantava fazendo festa pra que
ela que tanto amava. Mas quando ele ia buscar um raminho para construir seu ninho, o seu amor lhe enganava.
Antônio Cândido investigou em vários livros a cultura caipira. Ivan, em determinados momentos você discorda das formulações do autor de Parceiros do Rio Bonito. Por quê?
Cândido, a pesquisa dele, que é uma pesquisa muito consistente sobre o modo de vida caipira, que foi expresso principalmente nos Parceiros do Rio Bonito, de 1948, ele tem uma percepção que, segundo o Martins, José de Souza Martins, ela é calcada, de certa forma, em Max Weber. Talvez ele possa falar disso com infinitamente com mais propriedade do que eu, que é um pouco dualista no sentido de campo-cidade. E como a gente já vivia uma depreciação do campo, que se dá primeiro pela própria elite nossa no período em que a cultura popular estava sendo formada. A gente tem essa elite olhando para fora e não presenciando esse processo que instaurou essa cultura popular mais rica do mundo, diga-se de passagem. Então essa elite, quando olha para essa cultura, não a reconhece como sua. E depois, com o advento da República, com o advento do Estatuto Positivista, que prezava sobretudo as fontes palpáveis da história, de levantamento da história, e não as fontes orais, e também um certo distanciamento que o próprio Florestan Fernandes cita, que a República queria ter do Império, queria ter do período da escravidão, queria ter do período da colônia. Então tudo isso faz com que essa cultura, o homem simples e o negro, sejam afastados desse saber. E isso é intencionalmente expresso pela Igreja, pelas instituições administrativas e educacionais. Agora, o Cândido, ele tem uma percepção que se baseia um pouco nisso. Ele até diz que se você hoje procura um caipira, ele não diz com essas palavras. Claro, você vai encontrar o caipira na cidade, mas já é um homem urbano, não é um caipira. E, na realidade, o tempo mostrou algo diferente. Ele tem até uma contrapositora anos depois, que é a Maria Isaura Pereira de Queiroz, no Campesinato Brasileiro. Ela vai contestar alguns posicionamentos dele. Na realidade, não contesta diretamente, mas ela vai mostrando o contrário do que ele diz. E o que acontece na realidade é que nós temos vivido um processo agora de imenso afloramento desses valores. Eu acho que o exemplo mais típico disso é a gente ter mais de 110 orquestras de violas dentro do estado de São Paulo, algumas com mais de 50 integrantes, que são muito mais movimentos sociais e culturais do que musicais propriamente. São pessoas de segmentos sociais diferentes, faixa etária distinta e nível de escolaridade distante. Agora, quando que essas pessoas se encontrariam em algum lugar na vida? Possivelmente nunca, mas elas se encontram para cultuar valores que são expressos através da música.
Vamos a um ligeiro pit stop. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.